Diz assim o Senhor.
Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho e, colocando-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai, e procede tu de igual modo. Feche seus olhos, vamos orar. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai, é no nome de Jesus que eu oro, Senhor, e busco agora, Senhor, Pai Santo, a Tua unção, Senhor, o Teu óleo precioso sobre a minha boca, sobre a minha mente, sobre o meu coração. Te peço também, Senhor, que o Teu óleo santo seja derramado sobre a Tua igreja, para que Tu venhas a falar com ela agora, Senhor, para ecoar, Senhor, grandemente no coração do Teu povo, a Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor, o Teu poder vivo, Senhor, que é a Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te peço, estabelece agora, Senhor da glória, Pai Santo, conforme, Senhor da glória, Pai, está no teu coração, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Rei, meu Senhor e meu Deus. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, que história maravilhosa essa que nós acabamos de ler aqui, né? Que maravilha é a palavra de Deus, né? Quanto poder existe na palavra de Deus, e as pessoas pouco se apercebem disso e procuram criar, né, os seus próprios rituais, procuram criar, né, o seu próprio entendimento daquilo que é de Deus. Né? E muitas vezes no seu entendimento erram, pecam, se enganam e, consequentemente, não atingirão aquilo que Deus tem planejado para cada vida que aqui está. Irmãos, você ouviu a palavra do Senhor e nós sabemos que nós estamos aqui neste mundo numa jornada. Você sabe muito bem que você está exilado da onde você deveria estar. Exilado porque o nosso lugar seria ao lado de Deus, vivendo como Deus planejou, como Deus determinou na criação do homem, como Deus fazia com Adão e Eva. Deus estava ao lado do homem, falava com o homem, visitava o homem, e este era a nossa sina, estes eram os planos de Deus para as nossas vidas. E você sabe que o pecado, O pecado de Adão nos separou de Deus. O pecado de Adão fez com que nós saíssemos da presença de Deus, e Deus lançou palavras de maldição sobre o homem. Deus expulsou o homem da sua presença e não permitiu que o homem retornasse ao lugar da onde ele estava, ao ponto de Deus ordenar que anjos fossem colocados à porta do Jardim do Éden para que o homem não pudesse retornar por causa do pecado. Então nós estamos exilados. Presbítero Alain ministrou aqui sobre, né, o sangue aspergido sobre os umbrais da porta ali, né, no Egito, onde o povo de Israel era cativo, e esse sangue aspergido sobre o umbral da porta representa ali, né, o sangue do Cordeiro, e o anjo da morte não tem autoridade quando vê o sangue sobre a porta, assim como o anjo da morte não tem autoridade sobre a sua vida quando vê o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, sobre a sua vida. Jesus é a essência de todas as coisas. Jesus nos religa a Deus. A palavra religião significa religar, religar o homem a Deus. A religião deveria servir para religar o homem a Deus, e a religião, na verdade, o que nós estamos percebendo cada vez mais é que a religião está afastando cada vez mais o homem de Deus por conta dos seus rituais, por conta dos seus valores, das suas doutrinas, doutrinas humanas que não tem nada a ver com a Bíblia. E o homem já tem uma tendência ao pecado e à desobediência, e ainda vem um monte de doutrinas do homem sobre as pessoas. O engano, então, está muito próximo. O engano, então, está muito próximo de ser ali aquilo que conduzirá as vidas para um caminho de destruição. E Jesus, irmãos amados, Jesus é a fonte de vida que nos liga a Deus novamente. Então, nós sabemos que nós nesse mundo andamos numa jornada exilados fora do nosso lugar, e um dia nós retornaremos a Ele, e nós retornaremos ao paraíso, retornaremos à presença de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, e o plano da criação de Deus é que o homem viva ao lado dEle, o homem viverá ao lado dEle. Mas neste mundo, nós precisamos trilhar, nós precisamos caminhar e provar a nossa fé em Deus, para sermos admitidos novamente ao paraíso. Eu sempre falo, né? O homem tinha tudo o que ele queria. Era uma moleza só lá no Jardim do Éden, né? E assim ele pecou. Por conta disso, nós temos que viver lutando nesse mundo, sofrendo nesse mundo, e não podemos pecar. O homem tinha tudo, não resistiu ao pecado e pecou. Nós aqui sofremos, lutamos, né, arduamente, e não podemos pecar, para provarmos a nossa fidelidade a Deus e provarmos a Ele que nós somos merecedores de alcançarmos a vitória que nós tanto almejamos nesse mundo. Não é fácil, irmãos. Não pense que é fácil. Não pense que a salvação é algo simples, banal. Não pense que você vai alcançar a salvação com atitudes que vão contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é o livro da lei que nós devemos seguir. A palavra de Deus é aquilo que vai, que nos orienta e nos conduzirá à salvação, se você obedecer esta palavra. Se você desobedecer essa palavra, você está fora. Você está condenado pela desobediência, conforme Adão e Eva foram condenados. Aí você fala assim, né? Puxa vida, né? Eu não penso que é assim. Para mim é salvo. Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é amor, e Deus terá misericórdia de mim. Deus expulsou o homem da presença dele por conta de um fruto. Por conta do homem comer um fruto. E não foi o fruto em si, mas foi a atitude que o homem tomou. O homem foi lá, Deus falou: você não pode comer do fruto desta árvore. O homem foi lá e comeu. E gerou toda a sorte de maldições que você conhece. Gerou muito sofrimento, muita angústia, muita dor, destruição e morte. Jesus está conversando aqui, e nós vemos aqui um homem que era mestre na lei de Deus. Já existia a palavra de Deus, o Velho Testamento já estava escrito na época de Jesus, porque Jesus nasceu 400 anos antes, aliás, 400 anos depois, cerca de 400 anos depois que o último livro da Bíblia foi escrito, 400 anos depois que Deus parou de falar aos profetas. Então Deus ficou quieto, sem falar nada por 400 anos, esperando o dia certo, esperando a data certa, para que o Salvador nascesse, a época certa para que o Salvador nascesse. E por que Deus ficou quieto 400 anos? Porque ele já tinha falado tudo aquilo que nós precisaríamos saber. Ele já tinha falado tudo aquilo que a nação de Israel precisaria saber para que pudesse ali ser salva, para que pudesse receber o Messias. A palavra Messias é a mesma coisa que a palavra Cristo, significa a mesma coisa que a palavra Cristo. Messias é hebraico, Cristo é grego, e ambos significam ungido, ou ungido de Deus. Jesus é o ungido de Deus, que veio para nos dar vida, e vida em abundância, para nos religar a Deus, porque a Deus determinou uma palavra de separação. E você sabe que a palavra de separação, a palavra de Deus, ela jamais deixará de ser cumprida. E antes da palavra de separação, e antes da palavra de maldição, o Senhor Deus disse ao homem, à mulher e ao diabo que ele levantaria um que seria aquele que libertaria o povo dele. Este pisaria na cabeça da serpente. Porque a palavra de Deus sempre se cumpre. Antes da palavra de maldição, da palavra de morte, da palavra de destruição, Deus deu a palavra de redenção para o homem. E existia um homem ali, mestre na lei, entendido na lei, estudioso na lei, conhecia a lei, que era o Velho Testamento, e ele querendo testar Jesus, e ele querendo provar Jesus, tentar Jesus, ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você sabe a resposta? Que farei para herdar a vida eterna? O que você tem que fazer para herdar a vida eterna? Se você sabe que você está separado de Deus, se você sabe que existe maldição de Deus sobre a humanidade, se você sabe que você está condenado à morte por causa do pecado de Adão, o que nós temos que fazer para sermos salvos então desta maldição? O que nós temos que ser salvos desta morte, dessa condenação de morte? E Jesus perguntou ao homem, ao mestre da lei, aquele que conhecia profundamente a lei, ele perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta aquilo que está escrito na lei? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Estava escrevendo o boletim semanal da igreja hoje, durante a noite, durante a madrugada, estava meio que orando, meio que dormindo, já tinha dormido, acordei de madrugada, estava ali meio que orando, meio que dormindo, e o Senhor falava comigo e falava: o bom samaritano, ele falava aos meus ouvidos, o bom samaritano, e o bom samaritano, e o bom samaritano, e não falava mais nada, e eu comecei a lembrar da parábola do bom samaritano que nós acabamos de ler aqui hoje, e eu, na hora de escrever o boletim da igreja hoje, a mensagem pastoral que nós enviamos hoje para as pessoas que estão inscritas ali, eu comecei a falar e comecei a expor essa questão da salvação, comecei a me lembrar de versículos e mais versículos, versículos e mais versículos, e o que eu me lembrei, irmãos amados, da mesma forma, desse mesmo versículo que nós lemos aqui, eu escrevi ali pelo menos 8 versículos que o Senhor fala a mesma coisa: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amarás o seu próximo como a ti mesmo, amarás o Senhor teu Deus em primeiro lugar, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Pelo menos 8, eu lembrei de 8, deve ter muito mais, deve ter muito mais versículos aonde Deus expõe a mesma coisa. E se você vê agora, se você vê esse texto bíblico, se você vê agora, irmãos amados, essas palavras, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre a tua vida, porque este é o caminho da salvação. Se você não atingir este objetivo, você não será salvo. Se você não atingir este objetivo, se você não cumprir esta palavra, você não será salvo. E eu escrevi ali no boletim, e não tenho medo de errar, porque eu não sou juiz, mas eu leio a palavra, busco o conhecimento da palavra e entendo aquilo que Deus fala. Milhões de pessoas que estão nas igrejas serão condenadas ao inferno. Não estou dizendo pessoas que estão fora das igrejas, estou dizendo milhões de pessoas que estão dentro das igrejas irão para o inferno. Não conseguirão, não atingirão o objetivo de Deus, não farão aquilo que este homem, mestre da lei, discernia e entendia ali e disse claramente. Ele falou: Jesus, esta é a verdade. Ele falou: Jesus, a palavra de Deus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Você tem feito ou não? Amar, amar vai muito além de palavras, né, irmãos? Amar vai muito além de palavras. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. E aí o homem perguntou: mas quem é o meu próximo? Instigando Jesus, e Jesus contou. Irmãos amados, existem três figuras aqui nessa parábola que Jesus deixou do samaritano. Primeiro, um sacerdote. E a figura de um sacerdote, eu sempre falo, os homens são sacerdotes do lar, né? Então deveriam saber isso de cor. Qual é o papel de um sacerdote? O que faz um sacerdote? Homens que são sacerdotes do lar sabem isso perfeitamente. O sacerdote, ele ensina a palavra, ele intercede, ele ora, ele consagra. O sacerdote busca discernimento. O sacerdote busca comunhão com Deus. O sacerdote é responsável espiritualmente pela igreja ou pela sua casa. Esse é o papel de um sacerdote. O sacerdote tem que ser o primeiro exemplo. Ele tem que ser o primeiro exemplo da sua casa e da igreja. Primeiro exemplo de ser cumpridor da palavra. A outra figura desse texto que nós lemos é um levita. O levita, você sabe, esse termo, ele era originário, né, das pessoas que são descendentes de Levi. Levi era um dos filhos de Jacó. Então os levitas, descendentes de Levi, e os levitas eram as pessoas escolhidas para o quê? Para cuidarem das coisas de Deus no templo. Então, eram os levitas que cantavam, eram os levitas que ficavam de guarda na porta, eram os levitas que faziam ali os preparativos, a limpeza. Este era o povo escolhido por Deus para cuidarem das coisas que são de Deus. E a outra figura que nós vemos nessa parábola é um samaritano. O samaritano é uma pessoa que nasceu em Samaria. Samaria é uma região de Israel. E os samaritanos eram desprezados pelos judeus, porque os samaritanos, eles eram judeus misturados. Eles eram judeus que se ajuntaram e que se casaram com mulheres de outras nações. E geraram um povo, e eles eram chamados de samaritanos e eram desprezados pelos judeus, porque a lei de Deus dizia que o povo de Israel não poderia se misturar com outros povos. Então os judeus desprezavam completamente esse povo. E você ouviu a história, um homem, ele foi assaltado no meio de um caminho, passou um sacerdote, aquele que deveria zelar pelas coisas que são de Deus, aquele que deveria fazer, ser o primeiro a cumprir a palavra de Deus, aquele que deveria fazer com que as coisas de Deus acontecessem ao seu redor. A Bíblia diz que este homem, passando pelo caminho daquele homem que estava ferido, ali na estrada, aquele homem, aquele sacerdote passou de largo, passou longe, passou distante e foi embora. Como se nada tivesse acontecido. Depois a Bíblia diz que passou ali um levita, um homem que trabalha para Deus, um homem que trabalha para que as coisas de Deus acontecessem no templo, um servidor do Senhor, um servo do Senhor. A Bíblia diz que esse homem também passou por aquele homem que estava ferido no meio da estrada, e a Bíblia diz que este levita passou longe, passou reto, e fingiu que nada estava ali acontecendo. E a Bíblia diz que depois passou ali um samaritano, o desprezado, o que era ali completamente segregado do povo de Israel, que o povo de Israel, aquele homem que o povo de Israel achava que não tinha direitos nem herança de Deus, passou por ali e, segundo Jesus, se compadeceu daquele homem, enfaixou ali as suas feridas, jogou óleo nas suas feridas, jogou vinho nas suas feridas, o colocou sobre o seu cavalo e o levou para uma hospedaria, e lá cuidou dele. E depois ele teve que ir embora e deixou dinheiro ainda para que o dono da hospedaria cuidasse dele até ele ficasse bom, e depois ainda disse: se você gastar mais do que eu estou deixando aqui, quando eu voltar eu te pago. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo um mundo de ilusões? Quantas pessoas estão somente preocupadas com o seu bem-estar? Quantas pessoas estão passando de largo? Quantas pessoas acham que tem Deus no coração e estão passando de largo por aquele que está aflito, oprimido, por aquele que não tem Deus no coração, por aquele que não tem nada de Deus, necessitando de uma palavra de conforto, necessitando às vezes de uma ajuda? A igreja, ela não pode ser como Jesus Cristo disse que aconteceria nos últimos dias. Um dos fatos mais terríveis que Jesus profetizou que aconteceria nos últimos dias é que o amor se esfriaria. A igreja não pode ser essa. A igreja não pode ter os valores de Deus separados de si. Nós temos que ter os valores de Deus dentro de nós, porque são esses valores que nos conduzirão à salvação. Porque se você negligenciar, uma vida que está à sua frente, Deus te cobrará disso. Deus te cobrará de uma palavra de conforto. Deus te cobrará de uma palavra de salvação. Deus te cobrará de misericórdia, porque Ele teve misericórdia de você.
Conforme diz uma parábola, certa vez tinha um homem que devia para outro homem, e devia 5, acho que era denários, não lembro quanto que era. E ele chegou para esse devedor, não tinha dinheiro para pagar. Aliás, acho que era 50 denários. E disse, aí o credor dele falou assim: tudo bem, a tua vida está perdoada, a tua dívida está perdoada. Depois veio o seu irmão que lhe devia 5 denários, e ele não perdoou a dívida daquele que devia 5 denários. Não usou da mesma misericórdia. E Deus condenou tacitamente isso. Deus condenou claramente isso. Se ele teve misericórdia de nós, e se nós estamos aqui por causa da misericórdia dele, quem somos nós para fugirmos da nossa responsabilidade espiritual nesse mundo e agirmos segundo o coração de Deus? Porque vivermos segregados neste mundo, irmãos, vivermos como se o mundo não existisse, se as pessoas que estão sofrendo não existissem, se as pessoas que precisam de uma palavra de Deus não existissem, te levarão, você e seus bens e o seu mundo, para o inferno. Te levarão para o inferno. Nós temos que ter o caráter cristão. Nós temos que ser parecidos com Cristo, diz a Bíblia. No caráter, no entendimento, na sabedoria, na simplicidade. Você não pode passar de largo. Você não pode passar de largo. Porque você deve ser muito mais misericordioso do que qualquer pessoa fora da igreja. E aquele sacerdote, aquele levita não foram. Veio um samaritano, uma pessoa de fora, uma pessoa segregada, uma pessoa separada, e se usou de misericórdia. Deu seus cuidados e ainda deu dinheiro para que aquele homem pudesse se recuperar. Hoje em dia, irmãos, hoje em dia as coisas estão assim muito difíceis, espiritualmente falando. A gente olha para as pessoas e a gente não faz julgamento, porque nós não somos juízes. Jesus nos deu autoridade nesse mundo, né? Mas Jesus não deu autoridade nem para nós absorvermos, nem para nós condenarmos. Jesus deu autoridade sobre todo o espírito, sobre todas as questões espirituais que envolvem esse mundo, sobre o inferno. Deus nos deu autoridade. Mas Jesus não nos deu autoridade nem para absorver, nem para condenar ninguém. Muito pelo contrário, ele falou: se a gente fizer isso, nós vamos ser condenados. E nós, quantas vezes olhamos para as pessoas, irmãos, e nós percebemos que as pessoas estão vivendo um mundo de ilusões, um mundo que não é real, um mundo onde é uma caixinha, e tudo que está fora dessa caixinha pouco importa, tudo que está fora dessa caixinha pouco importa. Certa vez eu passei um vídeo, faz algum tempo, eu até tenho vontade de passar para a igreja, talvez eu faça isso. Passei um vídeo para os jovens, um filme. Se não me engano, o filme tem 15 minutos. E esse filme relata uma história, é super bem produzido, é um filme americano. Retrata a história da igreja. Tinha um navio chamado Corpus Christi. E esse navio, um navio luxuoso, tinha ali os seus comandantes, as pessoas vivendo ali muito bem, e eles haviam marcado ali o jantar, e antes do jantar eles iam fazer um culto dentro do navio. Pessoas muito bem vestidas, smoking. E de repente veio um pedido de ajuda. veio um pedido de ajuda de um outro navio que estava naufragando, veio uma grande tempestade, veio uma enorme tempestade, e a água ali, né, balançava, e a chuva vinha, e veio ali, né, um pedido de socorro, e a marinha norte-americana, né, ali no filme, né, buscou ali pessoas que estivessem próximas, e encontrou um navio chamado Corpus Christi. E a Maria falou: olha, vão lá para socorrer. E os comandantes: não, nós temos o nosso culto. E os comandantes: não, imagina que nós vamos sair nessa tempestade. Outras pessoas o ajudarão. E era um navio que tinha todo o suporte. Eu me lembro até das palavras do comandante da Marinha Americana, quando falou assim: este navio tem tudo o que aqueles náufragos necessitariam, e eles estão se recusando. E eles estão se recusando. E aí a história se desenrola, muito lindo e maravilhoso, esse pequeno filme. E a igreja, que é o corpo de Cristo, ela não pode negligenciar o seu objetivo por conta do seu bem-estar, por conta, né, de não sair na chuva. Estamos cultuando aqui, está tudo muito bem, estamos abrigados, a chuva não vai nos incomodar, o vento não vai nos incomodar. Mas quando nós formos ali chamados, que você não recuse o chamado do Senhor para fazer a obra de Deus. Uma vez eu ouvi um testemunho interessantíssimo, não sei se eu já falei aqui, se falei faz muitos anos, talvez quando a igreja era eu e o Cris, né? Minha família e o Cris, talvez. Eu me lembro, uma pessoa uma vez contou um testemunho, não foi na igreja assim, foi testemunho conversando, e ela falou de um mendigo que vivia à porta de uma igreja, tudo sujo. Tinha uma reunião de oração das irmãs, e as irmãs saíram ali da reunião de oração, e uma das irmãs passou pelo mendigo assim e resolveu dar uma palavra para ele. E falou assim para ele: Jesus te ama e eu também te amo. E aquele mendigo, completamente sujo, imundo, fedendo, estava chupando um pirulito, aqueles de bolinha, lollipop. Estava chupando um pirulito. E aí ele falou assim para a mulher: você me ama? Eu te amo e Jesus também te ama. Ah, é? Se você me ama, chupa o meu pirulito. É, irmãos. Qual seria a tua reação, hein? Tô com pressa. Não gosto de doce, sou diabético. Ai, meu Deus do céu. Segundo o testemunho, a mulher catou o pirulito e enfiou na boca. À noite estava lá o mendigo na igreja para cultuar a Deus, e depois trouxe a família já vestido decentemente. Nós, quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós somos crentes bons de boca, né? Somos crentes bons de boca, de falar muito. Na hora de agir, foge. Na hora de agir, foge. Nós temos que compreender, irmãos, que Jesus, ele conhece todas as coisas. Você que está aqui e eu consigo esconder muita coisa de muitas pessoas. Como você consegue esconder muita coisa de muitas pessoas? Talvez você consiga esconder coisas da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos filhos dos pais, do pastor. Mas de Deus ninguém esconde nada. Não existe chance de você esconder algo de Deus, porque Deus conhece até os teus pensamentos. Quando você fala palavras que não são a verdade do teu coração, Deus sabe muito bem isso. Quando você canta um louvor aqui e você está enfadado com o louvor, Deus sabe muito bem o que você está pensando. Quando você está orando a Deus e está falando, quando vai acabar essa oração, Deus sabe muito bem aquilo que você está falando. Deus conhece a verdade do teu coração. Deus conhece a verdade do seu interior, do seu íntimo. E Deus sabe o verdadeiro cristão que você é. E Deus sabe aquilo que é necessário que você mude, aquilo que é necessário que você modifique. Deus sabe. Não tente fugir e negligenciar das tuas responsabilidades espirituais. Começando pela tua casa, meu irmão e minha irmã. Começando pela tua família. Começando por aqueles que estão ao teu redor. Porque quantas vezes está faltando ainda na sua casa, no seu lar, o verdadeiro Deus? Quantas vezes está faltando no seu lar ali, você exercer o seu papel de sacerdote do lar e a mulher, da mulher sábia que edifica o lar? Quantas vezes está faltando ali no seu lar, ainda assim, um lugar onde o pecado não é admitido e aonde você é o primeiro a agir contra o pecado? Você tem que ser o primeiro. Você tem que ser o primeiro. É a mesma coisa na igreja. Não adianta. Deus revela muitas coisas na igreja. E a gente normalmente não somos os primeiros a conhecer aquilo que está errado. Então, Deus revela. Não adianta nós não atacarmos o erro, nós temos que atacar. Não adianta você ficar passando a mão na cabeça do erro. Nós temos que ir em frente e contra. Nós temos que avançar contra para resolver o erro, para consertar o erro, para sanar o erro. Nós não podemos negligenciar aquilo que está nas nossas mãos, as responsabilidades que estão nas nossas mãos. Não adianta você ficar ali sassaricando para lá e para cá, enrolando a sua vida espiritual, enrolando ali aquilo que você tem que fazer para Deus, deixando de lado as coisas que são de Deus, deixando de lado o caráter cristão, deixando de lado as tuas responsabilidades, negligenciando e admitindo muitas vezes o pecado que entra na tua casa, que entra no teu lar, que entra na tua família. Você não pode, você tem que ir contra, você é o primeiro que tem que ir contra, você é o primeiro que tem que ir para destituir aquilo que está tentando criar um altar na tua casa, no teu interior. Muitas vezes você tem que ser o primeiro. Você tem que ser o primeiro. Não adianta você sentar em cima de um problema, irmão, ele só vai crescer. Você tem que resolver o problema. Não adianta. Muitos sentam em cima do problema achando que o problema vai ser resolvido sozinho. Não vai. Vai ficar cada vez pior. E mais difícil de resolver. Passa o tempo e fica mais difícil de resolver. E você tem que ter esse discernimento. Para você, em primeiro lugar, consertar aquilo que está errado na sua vida. Para depois você ser instrumento de Deus para não admitir aquilo que está errado ao teu redor. Ao teu redor. E a ação, obviamente, você tem que ter sabedoria para lidar com isso, óbvio. Você não vai resolver um problema na força, na marra. Você vai resolver um problema na sabedoria que Deus te dá. Conforme diz a palavra de Deus, não é por força, não é por violência, mas é através do meu Espírito, diz o Senhor. E que você entenda isso. E que você haja sobre isso. E que você transforme a sua vida em relação a isso. Quando eu falei que milhões de pessoas irão para o inferno porque não obedecem este versículo aqui, eu não estou exagerando. E eu falo isso há muito tempo nesta igreja, porque Deus tem falado comigo, porque Deus tem ministrado ao meu coração isso. Não adianta você ter uma vida próspera neste mundo e depois sucumbir naquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Hoje é o momento que você tem que tomar uma decisão na tua vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Essa tem que ser a tua primeira decisão. Eu sou uma pessoa, irmãos, eu sou pastor, eu estava lembrando, eu sou pastor há 15 anos. Fui presbítero acho que uns 4 anos, se eu não me engano. E nós sempre fomos ativos na igreja. Desde presbítero já ministrávamos vidas, já pregávamos. E Deus, Ele me ensinou muita coisa. E uma das coisas que Deus me ensinou é que a teoria pouco vale. Irmãos, eu não me convenço com palavras. O irmão pode vir aqui e falar mil coisas para mim. Eu olho, né? Sou uma pessoa educada, mas para mim aquelas palavras não adiantam nada. Eu só vou acreditar mesmo quando eu ver na prática. Por isso que eu não dou assim muita atenção para as pessoas que levantam a mão e dizem: aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que nós devemos confessar com a boca, sim, mas confessar com a boca e não com atitudes não significa nada. E confessar o Senhor com a boca, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador com a boca, é o primeiro de uma pequeníssima porção daquilo que a pessoa tem que fazer para alcançar a salvação. Por isso eu prefiro que a pessoa confesse Jesus com as suas atitudes, porque quando ele confessar com as suas atitudes, ele vai confessar com a boca, nas suas orações, no seu louvor. Ele vai confessar Jesus com entendimento, com experiência. E essa confissão é a confissão que vale. E essa é a confissão autêntica, aquela que ninguém tira. Aquela que tem valor. Aquela que tem valor. É como esse mestre da lei perguntou para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Talvez a pessoa... O que é ser o Senhor Jesus, o meu Senhor? O que quer ser Senhor Jesus, meu Senhor e meu Salvador? Será que a pessoa nem sabe o que ela tem que fazer para ser salva? Confessar significa agir em relação àquilo que se confessou. Quantos crentes que confessaram Jesus, se batizaram e não estão na presença de Deus? Conheço vários. Conheço vários, oro por vários. A confissão pouco importou, nem a atitude do batismo, que deveria ser um marco na história da pessoa, valeu. Então nós devemos olhar para as nossas atitudes e refletir. Você está amando a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma?
e de todo o teu entendimento. As tuas atitudes estão representando o seu amor a Deus. Eu amo a Deus, então eu respeito, eu honro, eu não peco. Eu desejo estar na presença de Deus, eu desejo falar com Ele. Eu tenho prazer em orar, eu tenho prazer em adorar, eu tenho prazer em louvar. Eu amo a Ele, portanto, se eu amo a Ele, eu o quero mais do que qualquer coisa. Eu amo a Ele mais do que qualquer coisa, então é Ele que eu quero mais do que qualquer coisa na minha vida. Eu desprezo as outras coisas em favor daquele que eu amo. Você tem agido assim? Você tem agido assim? Se você não tem agido assim, você está fora. Você está fora. Você está fora do plano de salvação de Jesus Cristo. Você está me entendendo bem? Eu estou dizendo aquilo que está escrito na Bíblia. Eu não estou dizendo aquilo que você acha que tem que ser, ou aquilo que você se iludiu um dia em relação a Jesus, ou daquilo que é bom para você. Eu estou falando daquilo que está na Bíblia. E a igreja está aqui para te levar à salvação, não é para te dar bens. Não é para que você conquiste bens. Isso é uma mera consequência da tua vida com Deus, ter uma vida próspera. A igreja está aqui constituída para que você possa atingir a salvação, para que você possa alcançar a salvação. O evangelho que tem que ser pregado é o evangelho de salvação, não é o evangelho de bens, não é o evangelho de dinheiro. É o evangelho da salvação, porque essa é a mensagem de Jesus. Jesus veio ao mundo para isso. Ele não veio ao mundo para você ser rico. Ele veio ao mundo para você ser salvo. Esse é o evangelho. O evangelho de Jesus, o Filho de Deus. E se você está dentro desta palavra, você está salvo. Se você está fora, você está condenado. Você está condenado. Jesus disse inúmeras outras palavras, irmãos. Poderia citar aqui inúmeros versículos que confirmam essa palavra. Se você não está satisfeito em ouvir essa palavra, eu poderia dizer outras e outras e outras que Jesus confirmou tudo isso. Jesus falou: aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Jesus falou: aquele que ama mais pai, mãe, filhos, irmãos do que a mim, não é digno de mim. Jesus falou isso. Quem ama mais pai, mãe, filho, irmãos, mais do que a mim, não é digno de mim. Poderia falar mais. Tem mais. Mas as pessoas preferem acreditar num evangelho frouxo. Um evangelho que não vai levar à salvação. Um evangelho que não levará a lugar nenhum. Você que está aqui hoje, você tem uma grande oportunidade na sua vida de entender a verdade e seguir a verdade. Entendendo que tudo que você construir aqui, irmão, vai ficar aqui. Tudo que você construir aqui vai ficar aqui. E você vai dar conta daquilo que está sobre a sua vida. Quem sabe aqui o dia que vai morrer? Alguém sabe o dia que vai morrer aqui? Ninguém, né? O dia da sua morte é o dia que encerram as tuas oportunidades de você cumprir esta palavra. Quantos jovens têm morrido por aí, né? Quantas pessoas jovens têm falecido? Por isso que Deus é sábio. Ninguém conhece o dia da sua morte. Para que ninguém pinte borde por aí pertinho do dia da sua morte. Senhor, como eu te amo. Senhor, como tu és maravilhoso. Pintou e bordou a vida inteira, está chegando o dia da morte, vai lá e... Nós vamos se apresentar diante de Deus como quer. Hoje pode ser o seu último dia nesse mundo, como pode ser o meu último dia nesse mundo. Ou amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a 80 anos. Não importa. Importa é que você conheça a verdade, entenda a verdade e saiba que o mundo tentará te convencer do contrário. Mas a verdade de Deus jamais poderá ser apagada. E é esta verdade que você vai ter que prestar contas um dia. Eu vou orar por você agora. E eu gostaria que você tomasse decisões hoje. Eu sempre falo, as nossas decisões em relação a Deus têm que ser diárias. Tem que ser diárias, irmãos. Tem que ser diárias. Seja um verdadeiro cristão, não um cristão fajuto, não um cristão que se engana a si mesmo, como aquele homem, como aquele mestre na lei, como aquele sacerdote, como aquele levita, eram servos de Deus, estavam longe da vontade de Deus. Se você é servo de Deus, você tem que ser exemplo das coisas que são de Deus. Que você hoje tome a verdadeira decisão de ser um adorador, de ter Deus como aquele que é o mais importante na sua vida. Fique de pé. Eu quero orar, irmãos, em favor daqueles que querem renovar os seus votos em relação a Deus. É dia de renovação. Hoje é dia de renovação, irmãos. Eu gostaria que você, que ouviu essa palavra, que você hoje tomasse consciência da importância que é a tua atitude e não as tuas palavras. E que você possa hoje declarar publicamente que você é esta pessoa que quer o quê? Ter esta mudança na sua vida. E que você deseja ser aquele que um dia será alcançado por Deus para viver ao lado dele eternamente. E você só vai conseguir atingir esse objetivo se você for cumpridor da palavra do Senhor. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas é o primeiro mandamento que Deus escreveu. Deus, quando escreveu ali nas tábuas para Moisés, ele escreveu esse, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O primeiro mandamento que Deus deu a Moisés. E Jesus confirmou todos eles. Vem aqui à frente, você que quer receber essa oração, para ser fortalecido espiritualmente. Eu vou orar por você em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus seja louvado.